Caminhos para a Mudança.
Olá, hoje temos como convidada alguém que dirige uma instituição com mais de 90 anos de história e que constitui uma referência nacional na sua área de especialidade. Mafalda Cunha Simões Coelho, Presidente da Direção da Casa de Proteção e Amparo de Santo António, seja muito bem-vinda.
Muito obrigado. Posso só fazer já uma correção?
Ah, claro.
Eu não sou Presidente da Casa de Santo António.
Ah.
Eu sou Diretora da Casa de Santo António.
Diretora. Mas já foi ou não?
Não.
Nunca foi.
Nunca fui Presidente. A Casa de Santo António...
Já agora, então, faço-lhe uma pergunta. Mas é uma casa que foi fundada por um familiar seu? Não.
Foi fundada pelo meu avô.
Pelo seu avô. Pronto. Portanto, tem aqui uma ligação...
Que era ginecologista obstetra na altura.
Na altura. 1931?
1931. Exatamente.
Impressionante. Ou uma fala... Eu gostava de começar por falar um bocadinho sobre o problema, em termos genéricos, que a Casa de Santo António, há quase um século, contribui para atenuar. Segundo dados recentes divulgados pela Pordata, as mães que vivem sozinhas com filhos representam 85% das famílias monoparentais em Portugal. E em 2023 eram mais de 400 mil mulheres, o que representou um aumento de 18% face a 2022. E por isso eu pergunto, como é que a Mafalda, necessariamente em termos sintéticos, caracteriza este problema na sociedade e até que ponto é que acha que ele se está a agravar?
O que acontece é o seguinte, é assim, eu acho que nós neste momento temos tido mães muito jovens.
Uhum.
Voltámos outra vez a ter mães muito jovens, porque houve uma altura que tínhamos mães
16,
muito jovens.
16, 17 anos?
Sim, 17 anos, exatamente. E também temos pedidos, apesar de nós não termos lá na instituição, temos pedidos para mães muito mais velhas. Nós não temos, porque nós somos uma instituição de mães preferencialmente adolescentes, ou seja, nós damos prioridade às mães adolescentes. E como as mães adolescentes são muitas, nós acabamos por encher, digamos, a instituição com mães adolescentes.
A capacidade fica tomada
com as mães adolescentes. E eu acho que há muitas, principalmente mães mais adultas. Então eu acho que aí houve um grande aumento, porque foram pessoas que tinham mais ou menos a vida mais ou menos orientada e por alguma razão deixaram de a ter e então cada vez pedem mais ajudas apoio. E pedem mais apoios.
São mães oriundas de
muitas vezes de fora.
De fora.
Muitas
estrangeiras,
vezes.
Portanto, uma proporção...
Muitas, exatamente, muitas vezes mães de fora. Eu acho que eu gosto muito de trabalhar com a população com quem trabalho, com as adolescentes, até porque acho que é mais fácil de trabalhar. É muito mais fácil trabalhar com uma mãe adolescente do que trabalhar com uma pessoa adulta.
Certo.
Digamos, acho que até a própria aprendizagem, costuma-se ser burro velho, não aprende línguas.
Certo.
E a própria aprendizagem nas mães adolescentes é mais fácil.
Receptivas à mudança,
exatamente,
ao risco.
Exatamente. E não tem, apesar de a adolescência às vezes tem-se a mania que sabe tudo, elas não têm a mania que sabem tudo.
Pois.
E principalmente no que passa, no que se concerne com, em relação aos filhos, em relação a tudo isso, elas são mães de primeira viagem, digamos, portanto estão muito receptivas a aprender e têm muitos medos e têm... quando se é mais adulto e quando já não é... A primeira gravidez já é mais complicado. Aliás, nós tivemos lá, já tivemos várias miúdas com segundas gravidezes e já é... o meu filho se sobreviveu a beber leite de vaca desde nascença, portanto, porque é que não há de beber, percebe?
Certo.
E na primeira gravidez não é bem assim.
É tudo novidade.
Seguem muito mais à risca aquilo que os pediatras e que os médicos,
etc. E realmente essas crianças, não são crianças, são mulheres já, porque vão ser mães ou são mães. No fundo, se não tiverem uma ajuda como a vossa, o que é que vai ser a vida delas, não é? Em termos de,
não consegue,
de educação, até, a escola, termos de profissionais.
Até, é? Porque elas, até porque elas, é feito um projeto de vida quando elas entram lá, um projeto de vida com elas, e nós dedicamos muito o primeiro ano ao aprender a ser mãe. E isto, aprender a ser mãe, não é só o aprender a dar banho, o aprender a dar de comer e o aprender a ir ao médico x e x tempo. Tem muito a ver com os laços afetivos que se criam, porque a maior parte destas miúdas, nunca ninguém brincou com elas. Eu tenho muitas miúdas, quando eu digo, mas está bom tempo, vá para o jardim brincar, jogar a bola com o seu filho, ela diz, mas eu não sei jogar a bola. Ou seja, nunca ninguém jogou a bola com elas, portanto, nunca ninguém as ensinou a brincar. Nós temos muita dificuldade a ensinar estas miúdas a fazer mais do que aquilo que é os bens de primeira necessidade, a fazer mais do que dar de comer e dar banho e tomar conta. Quer dizer, ter-se um filho não é tomar conta, dar banho e dar de alimento, é o dar amor. E é essa a parte que é a parte mais difícil de se ensinar e é a parte mais difícil delas aprenderem.
O amor e os soft skills também, as chamadas soft skills, todas as soft skills, elas são muito impreparadas, não é?
Completamente, completamente. E depois tudo isto agregado a ter que ir à escola, porque no fundo elas têm que ter uma escolaridade mínima.
Têm que ter a sua vida própria.
Têm que ter a sua vida própria, têm que ter uma profissão até para um dia se autonomizarem. Eu ainda agora tenho uma miúda que vai sair amanhã, quarta-feira, que esteve lá durante 3 anos e que se autonomizou e que arranjou uma casa, que alugou uma casa, e que vai com a filha para a casa dela, que tem um trabalho, e que foi uma miúda que progrediu muito, que aprendeu muito com a casa, que está muito agradecida à casa, mas que entrou ali. Se não fosse uma casa de Santo António, eu não digo a minha casa, certo, se não fosse uma casa de Santo António, não havia hipótese nenhuma dela ficar com a criança.
Exatamente.
Nenhuma mesmo, porque
claro. E, portanto,
não tem a mínima das condições.
Isso é extraordinário. Elas passam, em média, mais ou menos 3 anos que ficam na
mais
casa.
Mais ou menos. Pois, assim, elas não saem nunca sem terem uma rede de suporte cá fora. Ou seja, autonomizar, no caso desta não tem ninguém de família em Portugal, portanto ela autonomizou-se por completo e sozinha, mas muitas delas nem que voltem à família nuclear, percebe? Não saem lá. Se 3 anos depois, vamos supor que esta mãe que ia para a universidade e que, como não tem cá ninguém, não era por isso que saía da casa de Santo António. Nós geralmente o que fazemos é muitas vezes transferi-la da instituição. Isto porque até para elas pensarem que a casa de Santo António não é uma pensão. Ou seja,
isso é muito importante, essa distinção, não é?
É muito importante, isto é, eu estou aqui, eu fico aqui, eu tenho o meu trabalho, eu ganho o meu ordenado e não tenho uma única despesa, não é? Porque no fundo nós acartamos com as despesas todas, portanto aquilo torna-se... Não é nada disso que a gente quer. Ok, quer ir para a universidade, quer estudar, sim senhor, apoiamos tudo, mas se calhar que tal falar com outra instituição e fazer uma troca às vezes de miúdo. Olha, esta já se sente, eu gosto que elas se sintam em casa, mas o QB?
Claro.
É a casa delas, sim, mas não é...
No fundo, a cultivar a independência. Elas
cultivar,
têm
completamente,
que
completamente.
Né?
Elas têm
isso
que
é um
ser
desafio,
autónomas,
isso é
um desafio mesmo. E às vezes é muito complicado...
Tem que ser ríspidas com elas, tem que ser exigentes, não é?
Temos que ser minimamente exigentes. Aliás, quem tem filhos que em casa que estão a trabalhar já e que vivem em casa dos pais, às vezes até para nós próprias mães é difícil de gerir essa parte, porque tem o dinheirinho todo para eles, o dinheirinho que ganham, fazem o que querem ao dinheiro e não contribuem nada em casa, percebe?
Claro.
E portanto é o que nós dizemos. Portanto, eu controlo. Eu sei que isto, a Segurança Social se calhar não adora, mas eu controlo muito a vida financeira destas miúdas.
Pois.
Ou seja, o que eu lhes digo é o seguinte: se senhora, estás a trabalhar, quanto é que ganhas. Aliás, eu vejo os contratos delas para saber se são contratos que o gabinete jurídico vê os contratos delas. Sim, senhora, elas assinam um contrato de trabalho. E depois eu falo sempre com elas e digo-lhes sempre: quanto é que você acha que precisa para viver enquanto vive na casa de Santo António? E é muito engraçado porque há uma das coisas que eu digo sempre: olha, o primeiro ordenado, gaste-o.
Certo.
Gaste-o onde quiser. Se quiser comprar aquelas calças de marca que nunca comprou na vida, compra. É uma vez, é o primeiro ordenado. Eu também, quando comecei a trabalhar, acho que gastei o meu primeiro ordenado todo para ir numa semana. Mas faz parte.
Faz parte.
Aquelas coisas que elas nunca conseguiram
são
comprar.
Pequeninos sonhos.
Exatamente. E é um bocadinho um miminho. Depois eu digo-lhes assim: então, deste ordenado que você ganha, quanto é que precisa para dia a dia? E para ter algum dinheiro de bolso, para se lhe apetecer, sei lá, no verão comer um gelado ou uma coisa qualquer, quer dizer, ao mínimo. E elas dizem: olha, preciso de 200 euros, ou seja, para o passe, para isto e para aquilo. Muito bem, então o resto é para poupar. E eu controlo sempre, pois. E elas põem na conta delas, e uma vez por mês eu vejo o saldo delas, sempre. E uma das coisas que nós combinamos sempre é: se precisar, faz conta que o telemóvel se avariou, que o telemóvel é muito velho, ou qualquer coisa. Eu gosto que elas me digam, e peço para elas me dizerem: olha, partiu o meu telemóvel, uma coisa qualquer, portanto este mês vou gastar mais porque vou comprar um telemóvel. E eu digo: está bem, mas para comprar um telemóvel este mês, então para o mês que vem temos que gastar um bocadinho menos. Isto para quê? Porque quando elas chegam da casa de Santo António,
a Mafalda é mãe e avó e cara na casa.
É verdade, e ajuda a gerir um bocadinho.
Certo.
Porque se uma pessoa está na casa de Santo António, ou seja, em que instituição seja, durante um ano, a ter nem que seja 700 euros por mês e habituada a gastar, porque estamos a falar de adolescentes,
pois.
E habituada a gastar 700 euros por mês em porcarias, quando for para a casa delas não consegue gerir. Esses 700 euros não dá.
Claro.
Como é evidente, não é?
Claro. Há uma ginástica que tem que fazer dentro, ainda em tempo útil, dentro da
completamente.
Casa.
Completamente.
Das mais de quase 2.800 famílias que a Casa de Santo António já ajudou a constituir, no fundo,
sim.
São famílias a constituir. Naturalmente que calculo que uma proporção muito significativa o resultado seja favorável, no sentido que ao fim de 3 anos seguiram a sua vida, mas depois o designado impacto, que é diferente do resultado, não é? O impacto é mesmo, de facto, ao fim de elas terem saído há 2, 3 anos da Casa de Santo António, verificarem que efetivamente a coisa se consolidou e que e houve uma mudança efetiva, vocês isso não têm feito, não têm sistematizado, ou têm números sobre isso?
Não, nós não temos números exatos sobre isso. Nós temos uma coisa muito engraçada, é que as mesas, quando saem, estão mortinhas por sair. Porque querem a sua independência. É o normal.
É normalíssimo.
Depois querem recuar um bocadinho. Depois têm um bocadinho de medo. Depois o choque tem um bocadinho de medo. E o que acontece muitas vezes é que as miúdas querem, por exemplo, esta que vai sair na quarta-feira vai viver para a rua abaixo da nossa, abaixo da Casa de Santo António, e trabalha ali ao lado. Ou seja, elas não querem perder a ligação, não quero mesmo, porque independentemente de não gostarem, e aqui estamos a falar de adolescentes, não gostarem das regras, isto é como tudo, eu quando era adolescente também não gostava das regras que os meus pais me punham. No dia em que saí, comecei a dar-lhes muito mais valor,
sem dúvida.
Eu acho que acontece a todos nós, do que enquanto lá estamos. Enquanto lá estamos, não gostamos de ouvir um não. Saímos e, se precisarmos de alguma coisa, quem é que a gente vai recorrer? É os nossos pais.
Portanto, a Mafalda está a dizer que uma parte muito significativa das mulheres que saem da Casa de Santo António mantém um contacto convosco.
Quase todas elas. Quase todas elas mantêm o contacto connosco.
Então,
e principalmente no primeiro ano, mantêm quase que diariamente.
Pois,
eu às tantas digo: vai-se embora, eu não a quero cá. Vá-se embora, vá à sua vida.
Claro.
Telefone-me uma vez por mês, telefone-me, percebe?
Certo, certo.
E ouvir, nós temos muito, Elas, quando saem, nós às vezes um ano depois pedimos para elas irem lá falar com as miúdas que lá estão. Temos uma formação qualquer e pedimos para elas ir lá dar os testemunhos. E é muito engraçado porque a maior parte delas dizem que nós somos pouco, enquanto lá estão, nós somos super rigorosas e aquilo é quase uma prisão e etc. Quando saem, quando vão lá dar o testemunho, é, eu acho que deviam ser mais exigentes aí. E eu acho imensa certo. Graça a isso. E eu disse certo. Que engraçado, quem a ouve e quem a ouviu.
Não é? Exatamente.
Mas
Mafalda, estávamos aqui muito mais tempo a falar da Casa das Mães, aliás, ainda poderá abordar um bocadinho isso, essa residência das 17 mães, capacidade para 17 mães, vocês fazem imensas atividades, sei que têm para elas também, para além desse acompanhamento dos estudos ou de integração laboral, também têm imensas, proporcionam-lhes imensas atividades esportivas, culturais e por aí fora, mas o tempo é curto, passa a correr,
claro.
E temos que passar aqui, eu sei que vocês têm, é uma das coisas que surpreende agradavelmente a análise da vossa instituição, é a simplicidade do modelo de intervenção que vocês, tipicamente de quem, de uma instituição centenária, portanto que sabe muito bem o que está a fazer, que evidencia um modo muito organizado da vossa atividade só em três valências, esta da Casa das Mães, depois tens mais duas, tens mais duas valências, que é a Casa das Crianças e a Casa dos Sabores.
Exatamente.
Vamos começar pela Casa das Crianças.
Vamos,
são, há uma complementaridade muito perfeita nas vossas valências.
Sim, a Casa das Crianças, o que acontece é que assim, houve necessidade, havendo a Casa das Mães, houve necessidade sempre de isto. Estamos a falar em 1931, havia necessidade de ocupar estas mães e havia necessidade de saber, ao ocupar estas mães, o que é que se faz a estas crianças.
Aos bebés.
Aos bebés. E, portanto, foi logo dito que, sim senhora, estas mães vão, na altura em 1931, vão trabalhar, vão aprender uma profissão e não propriamente vão estudar.
Correto.
A realidade era esta, e ao aprenderem uma profissão havia que haver alguém que tomava conta dos bebés. E aí foi logo a necessidade de haver uma casa das crianças. Claro que depois, com tudo o que implica haver alguém que tome conta das crianças, era preciso haver alguém profissional, e isso mais tarde, estamos a falar mais tarde do que 1931, haver alguém profissional a tomar conta das crianças, portanto estamos a falar aí de educadoras e de auxiliares, e depois estamos a falar em, não fazia sentido ter uma estrutura para tomar conta só de 15 crianças, portanto abrimos isto para a população exterior.
Para a comunidade,
para a comunidade, principalmente dali das redondezas. Hoje em dia temos uma creche completamente montada, que tem 50 e tal crianças já, 53 crianças, e que pronto, e que tem os nossos e os outros. E é muito engraçado, porque os outros gostam muito que estejam lá os nossos.
Certo.
Ou seja, aquilo é uma mistura de tudo.
Claro.
É uma creche que é multifacetada e tem múltiplas culturas.
E isso é,
e
muito, bom.
Isso é muito bom.
Para desde tenra idade haver.
Exatamente.
O espírito da inclusão. Não é?
Exato, completamente. Completamente. É uma creche completamente inclusiva. Tem o rico, o pobre, o remediado. Tem todas as raças possíveis e imaginárias.
Eu penso que foi num relatório vosso ou foi numa outra entrevista, qualquer coisa. Vocês estão um bocadinho apreensivos como é que vai evoluir esta questão da gratuidade das creches.
Uhum.
Não é? Quero-nos só abordar muito rapidamente a questão.
O que acontece com a gratuidade das creches é, para já, há muito mais procura.
Uhum.
Muito mais procura. Cada vez há
vocês têm a lista de espera.
Cada vez há menos oferta. Cada vez há menos oferta. E cada vez há o subsídio que a Segurança Social dá, que é
certo.
A única pessoa que dá subsídios.
Entendi.
Não chega nem pouco mais ou menos,
pois,
para custear as creches. E não chega mesmo, e não vamos aqui estar com
escamotear
com
a coisa. Em termos de qualidade.
Com grandes coisas.
Certo.
E o que acontece é que é assim, o que acontece é que nós, como instituição, nós temos a Casa dos Sabores e temos os mecenas e temos os sócios e temos os donativos e temos não sei o quê.
Já
se não fosse isso, as coisas não viviam.
Pois.
Eu acho perfeito que haja, acho mesmo perfeito que
é
haja
o direito
da creche gratuita,
certo,
tal e qual como os liceus são gratuitos, eu acho que as creches também deviam ser gratuitas.
Certo.
Agora, a única coisa que eu acho é que, para se fazer isso, o meu filho e o seu filho têm vaga no liceu. Automaticamente, eu teria que ter vaga na creche.
Certo.
E a realidade é que não existe. E principalmente as desgraçadas das mães que têm os filhos em março. Porque
por causa do ciclo da...
Certo. Exatamente, porque sequer em março, eu digo em março, agora estou a dizer em janeiro, um exemplo, por exemplo, certo. Em janeiro, se quiserem em maio meter a criança na creche, é que não há vaga em lado nenhum. Nenhum mesmo. Eu tenho um grupo de WhatsApp de variedíssimas creches ali na zona, e há 3 dias para cá só tenho recebido pedidos: por amor de Deus, arranjem-me vaga para uma creche só para este ano, só para não sei o quê, porque tenho a minha sobrinha que teve uma criança.
Portanto, o direito universal e a medida, a bondade da medida das creches, da creche gratuita, tem um reverso da medalha. Tem um reverso da medalha, que é a inviabilidade que isso representa em termos de projeto no terreno, não é?
Completamente. Até porque a realidade é esta: as pessoas que têm dinheiro, que se calhar até pensavam que vou deixar o meu filho um ano em casa, hoje em dia não pensam assim.
Pois.
Porque dizem assim: eu não pago nada,
pronto,
o meu filho indo para a creche. Portanto, vou pô-lo. E ele vai quando eu quiser. E isto é horrível. E
está a ocupar o lugar que exatamente precisa. Uhum. Portanto, as coisas têm que ser mais bem pensadas quando se implementam estas políticas,
mais,
não é?
Muito mais bem pensadas.
Mas pronto. Agora, dito isto, eu conheço crianças que frequentam a Casa das Crianças de Santo António, e realmente é um serviço de qualidade, e para se ter um serviço de qualidade tem que se ter bons pedagogos,
completamente.
E isso custa muito dinheiro, e boas condições de segurança e de higiene e dessas coisas todas, pronto. E para isso, Mafalda, temos que andar mesmo, evoluir mesmo. Falou aqui de uma coisa muito importante, e é a tal complementaridade que eu vejo nas vossas respostas, que é a Casa dos Sabores.
Uhum.
Que é um projeto de sustentabilidade, não é? É um projeto de restauração. Explique lá.
Inicialmente, a Casa dos Sabores começou também como um projeto de sustentabilidade, de ajudar a sustentar, na altura, só a Casa das Mães, porque a Casa das Crianças era sustentável.
Explica o que é um restaurante, si e uma cozinha.
Não, é uma cozinha, não é um restaurante,
não,
porque
é
as pessoas não podem almoçar lá.
É uma cozinha,
uma cozinha e uma pastelaria que vendem comida para fora, consoante as encomendas. Hoje em dia não é só consoante as encomendas, porque temos comida congelada, portanto qualquer pessoa que chega lá pode adquirir a sua comida que quiser. Naquela que nós tivermos.
Comida de qualidade caseira.
Comida caseira, exatamente. Nós hoje em dia estamos muito virados para empresas, servimos muitos almoços de empresas.
Também tem essa coisa dos eventos.
Também temos
essa
coisa
dos eventos.
Exatamente, certo. Exatamente. E inicialmente era muito, até, além de ser para sustentabilidade, também era muito para ensinar uma profissão às mães.
Porque
inicialmente não havia aquela coisa da escolaridade mínima obrigatória,
certo.
Portanto, ensinava-se, aliás, na Casa de Santo António, ensinava-se a bordar, ensinava-se a costurar, ensinava-se a engomar, ensinava-se não sei o quê. Hoje em dia não passa por aí, apesar de as mães ajudarem na Casa dos Sabores, ou seja, se chega à altura
na
das férias delas.
Na lise doméstica, não é?
Exatamente. Chega à altura das férias delas, escolares e etc., elas vão para lá ajudar, mas é muito a valência de sustentabilidade. Das outras valências. Eu não sei como é que as outras instituições que não têm uma valência de sustentabilidade, como é que conseguem sustentar
Correto.
Uma instituição. É uma
Correto.
Coisa que a mim me faz muita confusão, porque nós precisamos mesmo dessa valência.
Claro, claro.
Mesmo.
Mas aí há um desafio que eu tinha curiosidade de lhe perguntar, que é a Casa de Santo António é uma IPSS.
Exatamente.
Okay, tem acordo
com a
Segurança Social. E depois tem este negócio social.
Sim.
Isto, tem exigências em termos contabilísticos, sim, em termos administrativos, em termos de transparência, em termos fiscais.
Em termos fiscais, isso é, claro.
É um tratamento completamente diferente, porque no fundo vocês, a Casa de Sabores está sujeita ao mercado, à concorrência.
Exatamente,
e,
completamente.
E, portanto,
completamente.
Não, isso está salvagordado, não é?
Mas a Casa isso das é Mães, mas a Casa das Mães também tem toda essa exigência. As instituições têm todas essas exigências.
Certo.
As instituições têm as AIS também. As instituições, ou seja, a Casa das Mães, a Casa das Mães, como elas residem lá, têm exatamente as mesmas exigências, por exemplo, em termos de comida.
Ah, não, sem dúvida.
Do que tem,
certo. Em termos de qualitativos, em termos de segurança, em termos dessas coisas.
Do HACCP, das amostras das comidas, tem que se tirar amostras todos os dias, tem que se guardar no frigorífico, tem que se analisar os produtos, tem que se fazer tudo isso.
Correto.
É exatamente as mesmas.
Isso, sem dúvida. Mas depois há, em termos estritamente de gestão, isso é o que eu estava a salientar, que é, no fundo, a Casa dos Sabores. É uma atividade de valor acrescentado.
Exatamente.
É uma atividade que visa
comercial.
O lucro.
Exatamente.
Visa o lucro.
Exatamente.
Não é? E que não é, e que é livre de subsídios do Estado.
Completamente.
Ou seja, é completamente autónoma.
Completamente.
E, portanto, nesse sentido, tem que ter um tratamento a nível contabilístico.
Completamente.
E fiscal,
completamente. A nível de gestão, completamente.
Isso é importante. Transmitir isso às instituições, porque sem dúvida que o caminho é por aí, da sustentabilidade, que é complementarem o apoio do Estado nas atividades que fazem objeto de acordos com o Estado, complementarem com atividades de valor acrescentado, mas com este grande desafio, que é realmente o rigor da transparência e... Olha, Mafalda, é assim, então temos que acabar.
Temos, sim senhor.
Tenho imensa pena.
Rápido.
Desafio qualquer um, sobretudo aqui residentes na Grande Lisboa, a visitar-vos, porque vale mesmo a pena. Vocês têm umas instalações extraordinárias ali ao pé do Palácio das Necessidades. E espero voltar lá a ter aqui num outro dia.
Tá, sim, senhor.
E com um ótimo ano de 2025.
Obrigado, igualmente. Também
estão quase a fazer 100 anos.
Estamos
um século.
Estão quase a fazer 100 anos. Estamos, sim, senhora.
Mafalda, muito obrigado.
Mas, nada, obrigado, Bel.
Obrigado.
Caminhos para a mudança.